Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses. Colossenses. Ao partir para o texto de Colossenses, eu quero que vocês observem que nós estamos dando ênfase num estudo com o tema. O tema nós tiramos de Filipenses capítulo 4, versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: "E ser achado nele." O tema geral é: quero ser achado nele. Se você perguntasse qual é a ênfase, primeira, a ênfase maior do livro de Colossenses, eu vou dizer a você qual é. O livro, o fundamento de tudo é a preeminência de Jesus Cristo. Colossenses, do começo ao fim, Paulo escreve desde a prisão. E ele dá uma ênfase absoluta à preeminência de Jesus Cristo. Por isso está de acordo com a visão dele básica, que é: quero ser achado nele. E Paulo vai afirmar, basicamente, que Cristo é a minha redenção. Cristo é a minha redenção. Ele mostra que é nele que eu tenho que andar. Em terceiro lugar, ele diz que eu fui ressuscitado nele, eu preciso viver pelo poder da ressurreição de Cristo. Em quarto lugar, ele diz que Cristo é tudo em mim. Veja, eu estou colocando essas ênfases para vocês observarem as grandes ênfases do tema: quero ser achado nele. Então, se eu pegar em quatro ideias, eu já descubro que o primeiro capítulo ele vai falar da minha redenção, no segundo ele vai falar sobre como que eu posso andar nele, no terceiro como eu posso viver no poder da ressurreição, e em quatro ele é tudo. Então, esses quatro polos estão muito presentes em Colossenses. A preeminência de Cristo perpassa toda a carta aos Filipenses. Bem, qual o problema aqui? Ao que tudo indica, a igreja de Colossenses foi influenciada por alguns mestres, por alguns intelectuais na época, que queriam defender um caminho diferente para a plenitude da divindade. Começou a existir certas inovações. Não é preciso aqui, nesse curso, a gente especificar essas heresias colossenses e também quais são os detalhes obscuros, mas a imagem ela é muito clara. O fato que mestres advogavam a plenitude da divindade através de outros caminhos. Por exemplo, ascetismo. Alguns queriam ser santos demais, ascetismo. Outros achavam que o jeito de ser mais santo é ficar adorando anjos. Então começou uma espécie assim de adoração angelical. Então, quanto mais eu tivesse comunhão com o anjo, mais mostrava que eu estava ficando mais santo. Houve um período aí do avivamento que tinha um monte de gente aí que ia para a reunião para encontrar anjo. Não sei se fizeram parte dessa época. A turma, ó, apareceu um anjo lá na reunião. Aí ia todo mundo para ver o anjo. Isso daí aconteceu muito no período da década de 90. Isso era o problema da igreja de Colossenses. Então a turma achava que se teve anjo, então é porque foi mais abençoado. Foi tão bom que o anjo veio também, né? Quando a gente está meio merequexé, anjo não aparece, né? Aí começou até a dizer assim: o louvor foi tão bom que os anjos entraram e louvaram junto e tal. Esse é o problema de Colossenses. E Paulo detona isso. Ele diz: tem que dar preeminência a Cristo. Esse é um fato interessante, porque lá em Apocalipse, quando aparece um anjo, alguém cai de joelho para adorar o anjo. Ele diz, não, eu sou conservo teu, você tem que adorar só a Cristo. Quer dizer, o anjo que é anjo mesmo não aceita adoração. Se anjo aceitar adoração, pode saber que veio de outro lugar. E o diabo se manifesta como? Anjo de luz. Quer dizer, anjo não é uma boa prerrogativa em reuniões, principalmente se ele gostar de adoração. Pode saber que é outro, veio de outro lugar. Bem, a igreja de Colossenses está sofrendo isso. Vocês querem ver isso? Capítulo 2, versículo 8 a 23, Paulo detona esse assunto quando diz assim, advertência contra os falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Paulo chama, no versículo 8, de vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo é o padrão. Veja, ele já coloca aqui Cristo como preeminência. O problema são as sutilezas, são sofismas filosóficos. Paulo está criticando aqui uma intelectualidade que distorce, tira Cristo do centro. Por quê? Versículo 9. Portanto, porquanto nele habita corporalmente. Corporalmente significa que foi concreto isso. Toda plenitude da divindade. Vocês querem atingir a divindade? Só tem um caminho, e o caminho é Cristo, a preeminência de Cristo. O caminho para Deus, o caminho da divindade é Cristo. E é o caminho que Deus mesmo fez, né? Ele, o véu rasgou de alto a baixo, quer dizer, Deus está envolvido conosco. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Olha só a saída que Paulo dá, nele estáis aperfeiçoado. Quando a Bíblia diz nele estáis aperfeiçoado, não é baseado nos méritos que você faz que você se aperfeiçoa. Não é sendo um monge. Lembra da época da Idade Média, o cara comprava um chicote para dar chicotada nele para combater os pecados da carne. Né? Então ele era aperfeiçoado pelo chicote. Era aperfeiçoado pela dor, era aperfeiçoado pelo ascetismo, era aperfeiçoado porque ele ficava pagando promessa, era aperfeiçoado porque ele aguentava o sofrimento. Veja, ele começa a andar o caminho contrário da Bíblia. Nele sois aperfeiçoados. Você só tem um jeito de ser aperfeiçoado. Em Cristo. A preeminência que Paulo dá a Cristo é que só nele eu cresço. Só nele eu sou melhorável. Eu não consigo melhorar por mim mesmo. Eu só melhoro em Cristo. Senão eu caio no religiosismo. Ou nas religiosidades humanas. Eu caio no legalismo. Eu caio no farisaísmo. Esse é o grande problema da igreja ainda hoje. Não é muito fácil pregar o evangelho porque você tem que pregar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é nele que nós somos aperfeiçoados. Mas se você comprar uns livros por aí, eles vão dizer um monte de coisas que você tem que fazer para conseguir ser aperfeiçoado. Mas Paulo vai bem claro, a preeminência é Cristo. É nele que somos aperfeiçoados. O único jeito de sermos cristãos é nós sermos tocados, transformados, movidos, mergulhados nele. Então, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mostra que ele é o Senhor do universo. Ele é o cabeça. Nele também fostes circuncidados. Ele está dizendo, não adianta você seguir os rituais judaicos. A verdadeira circuncisão é Cristo. É Ele que te consagrou. não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que eu estou dentre os mortos. Quer dizer, ele está dizendo aqui o quê? Está dizendo o seguinte, que o único jeito de você alcançar uma vida nova é você entender que é nele que você foi sepultado. Isto é, você morreu para o mundo, para o pecado, nele. Mas não ficou morto lá, você ressuscitou com ele, dentre os mortos. Versículo 13, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Está falando vocês que eram gentios, não eram igual aos judeus, mas vocês foram salvos, né? E juntamente com ele. Essa palavra juntamente com ele é muito forte, juntamente com ele. Vos vivificou juntamente com ele. Quer dizer, quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou e foi vivificado com ele. Por isso que você vai dizer, Cristo é a minha vida. Então, ele está dando a preeminência de Cristo. Perdoando-vos todas as ofensas. Isto é, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados foram perdoados onde? Nele. Então, Cristo é a preeminência de tudo. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, então toda dívida, preste atenção, toda dívida que é contra você foi cancelada. Quem fez isso? Cristo. Havia um escrito de dívida, olha, a dívida sua é esta. Jesus vai e paga e diz, tudo pago. Então cancelou a dívida. Se o diabo vier cobrar a dívida, o que você fala para ele? Fala com Cristo. Ele pagou a dívida. O problema das pessoas que quando não estudam a Bíblia, o diabo vem pagar, vem cobrar a dívida e ele vai tentar pagar. E o diabo diz para ele como pagar. E como o diabo é um safado que gosta de religiosidade, ensina para o cara ser fariseu. Ou manda ele para uma igreja, onde vai dizer tudinho que é para ele fazer para ser vitorioso. E ele fala assim, agora eu estou numa igreja que tem doutrina. Deu para entender ou não? E ele vai passar a vida toda pagando a dívida, que já tinha sido paga. Mas ele não sabe da Bíblia que está paga a dívida, ele vai tentar pagar tentando ser santo na marra. Alguém já viu falar disso que eu estou falando ou não? Então, aí o diabo, ele rouba, ele é um sabotador, ele rouba a palavra para a pessoa virar um religioso fracassado. Vida toda. Vocês querem saber o resultado disso? Eu vou dar. Eu conheço uma psiquiatra em São Paulo, ela diz assim, 70% dos que estão no sanatório são de igrejas dessas que eu acabei de falar. 70%. É a produção de loucos. Quanto mais exigente a igreja, mais produz louco. 70%. Se o mundo evangélico é só 20, a gente tem que só ter 20 de louco lá, né? E se Deus cura, tinha que ter uns 10, mas são 70. Todos sanatórios. Por quê? Porque tenta pagar uma dívida que já foi paga. Por falta de Bíblia. Por falta de palavra de Deus. Ele cancelou a dívida. Eu tenho usado em teoterapia uma ideia que eu gosto muito. A gente, essa semana, tem dado muita ênfase nisso. Jesus diz assim: se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Né? E olha o que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Viremos para ele e faremos nele morada. Não visita, ele fala, eu vou visitar você, não. Viremos para ele e faremos nele morada. Você se torna a morada de Deus, a morada de Cristo, a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, deixa eu fazer uma contraposição. Quando você expulsa um demônio, o demônio vai dar volta por aí tudo, procurando uma casa. Quando ele não acha a casa, olha o que ele fala: voltarei para a minha casa. E se eu encontrar ela limpa e adornada, eu volto com mais 7. Aí fica 8, certo? É ele que morava, mais 7. Ele traz 7 demônios que estavam soltos por aí, que estavam procurando casa, está tudo sem teto. Demônio sem teto, 7. Pega os 7 com mais 8. E volta para onde que ele diz? Para a minha casa. Quer dizer, a casa é dele. A pessoa cometeu um erro. Tirou o morador da casa, mas não mudou de dono a casa. Então tem, veja que ele está dizendo que o direito é dele, porque a casa é dele. Mas Jesus diz assim: se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Sabe que Paulo escreveu? Vós não sois de vós mesmos. Então, se o diabo voltar para um lugar, sabe o que vai acontecer? Ó, tem que falar com o dono. É outro dono. Mudou de dono. O dono é Cristo. Você acha que o diabo vai falar lá com Cristo? O que Paulo está dizendo é que quando Cristo é preeminência em nós, ele habita em nós. A dívida foi paga. O diabo vai dizer: essa casa é minha. Não, alguém comprou, pagou a dívida. Tudo que estava contra, né, tudo que estava preso. Como diz quando você fica com uma dívida lá na casa, você está devendo, ela tá hipotecada? É mais ou menos a ideia essa. O diabo está dizendo: mas está hipotecada aqui no inferno a sua casa. Aí aparece: não, mas alguém pagou a dívida e quitou a dívida. Quando? Na cruz. Você não tem mais direito. É. Ele levantou e disse: agora eu sou o dono da casa. Viremos para ele, faremos nele morada. Vê que é bem jurídico isso aqui. É uma coisa fantástica a gente compreender essa preeminência de Cristo. Então, eu preciso, claro que eu vou precisar continuar limpando essa casa. Essa casa tem problemas. Né? E eu preciso de Cristo em todas as áreas, mudando toda a minha vida. E é isso que Paulo está dizendo. Mas, aos Colossenses, eles começaram a inventar coisas para atingir a divindade. E Paulo está mostrando: não, a única saída é Cristo. Veja que eu estou convidando vocês a lerem o texto, esse texto do capítulo 2, até o versículo 23, só para vocês observarem bem isso. Olha só: tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A cruz de Cristo resolve toda a dívida. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. triunfando deles na cruz. Quer dizer, tirou todo o poder do diabo, todo o poder dos principados e potestades, e os expôs ao desprezo. A palavra em relação ao império das trevas é desprezo. Ele além de deixar de ser o dono, ele se torna, como disse o Myers Morrow, um querubim desempregado. Um querubim desempregado que está procurando emprego na tua vida. E tem gente que deixa vir. Então você tem que entender essa palavra, desprezo, triunfando deles na cruz. Aí Paulo dá a realidade da preeminência de Cristo, dando um chute, um mundo de besteira. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida. Vou deixar bem claro o que a Bíblia diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e por causa da bebida. Está escrito não na sua Bíblia isso? Na minha está. Pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. É mais ou menos a ideia é o seguinte, fica na tua. Por quê? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O que, que havia de vir? Cristo. A preeminência de Cristo. Quer dizer, vida cristã é viver em Cristo. Porém, o corpo é de Cristo. Porque tem gente que vai pensar, bem, então significa que agora eu posso fazer tudo. Não, ali embaixo está escrito, o corpo é de Cristo. Cristo vai trazer reino na sua vida. Agora, o que você precisa parar é de se meter na vida dos outros. Está bem claro ali. Agora, uma coisa você tem que viver. Viver em Cristo. O problema é que as pessoas não querem viver em Cristo e querem se meter na vida dos outros. Né? Continua do mesmo jeito da religião farisaica. As pessoas são especialistas em querer que o outro seja. E o texto diz bem claro. E 18 vai mais forte ainda. Irmãos, eu não tenho saída, é o que a Bíblia diz. Pode não gostar o que eu estou falando. Talvez até a gente aqui está julgando os outros. Mas você gosta ou não gosta, é o que a Bíblia diz. Alguém vai falar, não concordo. Então não concorda com Paulo e com a Bíblia. Mas a Bíblia diz o seguinte, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Para de ser juiz. Deus diz assim, não te coloquei como fiscal. Não te coloquei como juiz. Ninguém recebeu esse dom. Não se coloque como árbitro contra vós outros, pretextando humildade. O jeito vem com a humildade. Eu quero com muita humildade falar para você isso. E Paulo já diz assim, ó, pretextando humildade. Eu quero humildemente chamar a tua atenção, irmão. Está escrito para não fazer isso. Na tua Bíblia está ou não? Na minha está. Não sei, a minha Bíblia é pesada. Fala uns trecos aqui. Fala umas coisas difíceis de praticar. Pretextando humildade e culto dos anjos. Quer dizer, o cara até falou assim, eu conversei com o anjo falou para falar para você isso. Culto dos anjos. Esse negócio de culto dos anjos é um negócio muito mais sério do que vocês imaginam. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo doutorado lá, estudando os meses que eu morei em Amsterdã, um dos cursos lá era ver a questão das inovações transculturais de igrejas e tal. E um professor marcou, num domingo, levar todos os alunos de mestrado e doutorado para uma igreja estrambólica que estava implantada em Amsterdã. Se alguém não acreditar, eu mostro as fotos. O nome da igreja é, olha o nome da igreja, vê se você gosta do nome, Igreja dos Querubins e Serafins. Igreja Evangélica Querubins e Serafins. Bem, nós chegamos, ia ser um almoço, a gente ia almoçar com a igreja. Para eles era uma festa que ia receber gente de vários lugares do mundo, vários países. É uma igreja composta de pessoas muito da África, muitos de outros países também. Primeira coisa, para você entrar na igreja, tem que tirar o sapato. Só entra descalço, porque você vai entrar em lugar santo, terra de anjo. Todos os membros da igreja só vêm vestido de anjo. Ninguém terno, gravata, tudo de anjo. Alguns tinham uma faixa azul no peito. Eu perguntei: o que é esse da faixa azul? Esses são os levitas, são os anjos adoradores. Quem vai pregar hoje? Hoje vai ser o querubim. Eu perguntei: quantos querubins tinham? Tinha dois querubins na igreja: querubim 1, querubim 2. Os outros eram os serafins, devia ser uma espécie de presbítero, não? Assim como se fosse o pastor, é o querubim, os presbíteros, tudo serafim, né? E os outros tudo anjada. Aí as crianças no colo, tudo vestidinho de anjo. Porque as crianças também não podem entrar na igreja sem ser anjo, porque a igreja é dos anjos. E eles prometeram que ia acontecer milagre, acontecer isso, que os anjos iam lá e tal. E eles estavam doidos para acontecer, dançaram muito, foi bonito a parte coreográfica. Mas não aconteceu nada. O Espírito Santo não veio, os anjos não vieram. E a gente ficou vendo aquilo só batendo foto de anjo para todo lado. Então, eu queria dizer para vocês que eu já participei de um culto de anjo. A Igreja dos Serafins e Querubins. Então, acho que eles não leram esse texto. Esqueceram de ler. Pretextando humildade e culto dos anjos. Quer dizer, gente, não é a coisa lá, é a coisa cá. E ele explicou que essa igreja está crescendo no mundo inteiro, já já chega no Brasil, já já chega. Alguém vem e traz os anjos de lá para cá. Quer dizer, não, os caras não são nem mais apóstolo. Que apóstolo? Apóstolo é coisa. Da ralé espiritual, nós aqui somos querubim. É querubim. É quase vice-deus lá o negócio. É do trono direto. Diz que é uma igreja que cresceu muito na África e agora está invadindo a Europa. Então, o próximo passo, o dia que vocês ouvirem falar que chegou no Brasil, você já sabe. Que eu já participei do culto de anjo, tecnicamente, para analisar. Eu não consigo ler esse texto sem lembrar disso. Culto dos anjos. Baseando-se em visões. O triste é isso, que Paulo diz assim, não está baseado na palavra, está baseado em visões. E olha o que ele diz mais pesado, infatuado. Infatuado, que palavra, né? Como diz ali? Inchado. Infatuado. Infatuado que o cara comeu demais e está sobrando, né? Inchado. Vamente pelo seu entendimento carnal. Na minha tradução diz assim: infatuado. Sem motivo algum. Na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça. Por que que não está retendo a cabeça? Que é Cristo. Perdeu Cristo como preeminência, da qual todo o corpo provido, quem provê? Cristo. E organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Paulo está dizendo, só tem um jeito de você crescer dentro da vontade de Deus, é crescendo em Jesus Cristo. Então, se liberte do inchaço religioso, né? Suprido, bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento. Na minha tradução diz: cresce o crescimento que procede de Deus. Nós precisamos de um crescimento que procede de Deus. E o crescimento que procede de Deus é o crescimento que vem por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Como que a palavra é rica. Mas veja que eu disse para vocês que nós vamos até o 23 para vocês observarem a ênfase cristocêntrica aqui, a preeminência de Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo que o jeito humano de fazer as coisas não vence o pecado. O que vence o pecado é você participar da vida de Cristo. É nele que nós somos transformados. É nele que nós somos supridos, providos, organizados e mudados. No versículo 20 diz assim, se morrestes com Cristo, então a vida cristã é uma vida em que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Para que ficar seguindo o mundo de pode e não pode, quando vocês estão libertos em Jesus Cristo? Quero ser achado nele. Qual é a ordenança? Paulo é bem específico, ele está dizendo, ó, versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Então, o grande problema humano é essa espiritualidade que vai chegando ao que Paulo está chamando assim de uma espécie de asepsia espiritual. Não toque, não manuseie. Isso daqui tem levado a um ascetismo. O que é o ascetismo? A uma fuga total que as pessoas têm, gente que não quer nem ter amizade com quem não é convertido. E para o diabo é uma coisa muito boa. A luz fica longe das trevas vão ficar permanentemente trevas. Eu lembro uma época que o ascetismo estava tão grande que tinha gente que estava com dificuldade, inclusive, de cumprimentar o outro, porque tinha medo, na hora que pegasse a mão, passava o que não prestava dele para ele. Nem abraça direito, de medo de passar alguma coisa do mal, das maldições hereditárias. Ele pensa que ele já está passando o bastão da genética maldita, né? É um negócio horrível que está acontecendo. E é que Paulo está dizendo aqui. Então, as pessoas têm um mundo de coisa. Eu lembro uma vez que eu atendi uma família que ganhou um presente, porque a mulher estava grávida, aí o presente era dado por alguém que não era convertido, e ele começou a sentir que ia ser um mal, que ele ia fazer uma maldição para a criança, veio na cidade, pegou o pacote assim, jogou pela janela lá, e veio, chegou aqui com a consciência de culpa, foi lá me procurar, e diz assim: que história é essa? O diabo quer roubar de você? Você tem medo do diabo? Você tem que abençoar. Você tem que pegar esse negócio seguinte: quem deu isso daqui é abençoado, enquanto eu vi isso daqui, todas eu vou abençoar. A chance que você tem para mandar luz para quem deu. Aí eles foram lá tentar achar e acharam, né? Tiver que andar mais 50 quilômetros para achar um negócio. Olha só que coisa. Não manuseis. Estava na igreja, o pessoal pregando isso. Não toqueis. O século 21 parece que a gente, pelo menos eu estou vivendo em gente mais inteligente, mas eu não sei se essas besteiras ainda tem por aí. Pode ser, por isso que é bom falar. Porque pode surgir de novo. Segundo o quê? Segundo preceitos de homens. Pessoas vão inventando coisas. Vão fabricando religiosidade. A falta de Bíblia, a falta de Cristo, gente, é um perigo. As pessoas vão virando religiosíssimas e vivem uma nhaca cristã, pseudo-evangélica, cheia de nhenhenhen para lá, nhenhenhen para cá. Porque falta o quê? Falta intimidade com Cristo. Falta esse depender total de Deus. É que Paulo está dizendo. Falta essa glória de Cristo inundando a vida. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Está dizendo, isso tudo é passageiro, isso daí não revigora. Isso é uma velharia da religiosidade. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Interessante que tem aparência. Aparência de sabedoria como culto de si mesmo. No fundo, é culto de si mesmo. De falsa humildade. Dá a impressão que é humilde, mas uma humildade falsa. No fundo, é um orgulho. Eu já notei que tem gente que gosta de julgar os outros, não é porque ele é humilde, é porque é santo, é porque é orgulhoso demais, né? Inclusive, ele quer criticar o outro que faz porque ele está com vontade de fazer, entendeu? Ele está doido para fazer, não pode fazer, então ele fala mal do outro que está fazendo. Quer dizer, no fundo, é uma falsa humildade, né? Se ele está em Cristo, olha pelo outro, abençoa o outro. Se ele acha que o outro está errado, pede para Deus esclarecer. Em vez de ficar árbitro, julgando. Eu vou afirmar de novo uma coisa. Ninguém aqui foi chamado para ser fiscal. Deus não tem esse cargo, esse dom. Nós temos que ser uma inspiração. Se a minha vida não for uma inspiração, porque você ande em Deus, não adianta ficar julgando você, sendo árbitro para você. Isso mostra que a minha vida não brilha. Por que que os lares estão destruídos, gente? Porque as pessoas querem impor as coisas. Eu disse já esses dias, eu estava conversando lá, dando aula de mentoria, eu tenho dado mentoria para alunos de terceiro ano. Eu disse, sabe por que que muitos lares estão destruídos, líderes estão com seus filhos, abandonaram a fé. Aí um rapaz de uma das maiores igrejas do Brasil disse assim, todos os pastores que eu conheço, os filhos são desviados. Todos. Todos. Por quê? Por causa disso daqui. Não são inspiração. Não são inspiração. Nós temos que inspirar. E eu vou reafirmar aquilo que Jesus disse. Quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. Isso aí virou uma frase, mas isto é o seguinte. Eu tenho uma convicção seguinte. Se Cristo for levantado em minha vida, meus filhos vão olhar para mim e dizer assim, eu quero Cristo. Porque quando eu for levantado na terra, todos eu atrairei a mim. O pai e a mãe precisam ter uma vida de Cristo tão fluente que os filhos falam assim, não tem jeito, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Agora, levanta a religião para você ver. O negócio é o seguinte, aqui pode, não pode, pode, não pode. Você vai ver para onde vai os filhos. Levanta Cristo. Eu atrairei a mim. Levanta a religião. Nem Deus aguenta, ele vai embora também. Deus não gosta de religião. Levanta legalismo. Deus se manda. O Espírito Santo se manda. Eu vou dizer a minha convicção. Quando eu for levantado na terra, Jesus disse, todos eu atrairei a mim. Quantas mulheres eu atendi dizendo assim, ah, mas meu marido não quer saber de Deus. Você tem mostrado a ele religião ou mostrado Cristo? Começa a levantar Cristo em sua vida. Porque eu conversei com muitos homens e disse, para ser religiosa com a minha mulher, eu nunca quero ser na vida, eu odeio aquilo. Agora eu já encontrei outras que dizem, eu não aguento mais. Minha mulher é uma expressão de Cristo. Eu preciso do Cristo que ela tem. Eu vi. Quando elas foram convertidas para isso, começou a atrair, os maridos começaram a se converter um atrás do outro. E não é só isso, elas ficaram mais crentes do que elas. Eu sei, eu tenho dezenas e dezenas de casos que eu vi no meu ministério. Eu vou voltar para a Bíblia. É a preeminência de Cristo que transforma as pessoas. Religiosidade não funciona. Eu lembro de um homem, um grande pastor, não vou citar o nome dele, em São Paulo. Os maiores pregadores. Mas homem sério, rígido. Aqueles que a turma tremia. Morreu. Estava lá ainda quando ele morreu. Puxa, foi um dos maiores pregadores. Passou uns anos, eu encontrei uma pessoa que era muito ligada. Eu disse, e a família dele? Não tem ninguém na igreja. A mulher, assim que ele morreu, virou espírita. Os filhos foram para o mundo. Sobrou ninguém. Não gostei de ouvir isso. Porque isso é um péssimo exemplo que eu estou citando aqui agora. Esse é um caso. Eu conheço muitos. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando você levanta Cristo, é glorioso. Até os netos, bisnetos, falando que era aquela fé. Era uma expressão de Cristo. Eu quero Cristo. É isso que Paulo está falando em Colossenses. Então, mãe e pai, olhe para Cristo. Viva Cristo. Seja uma expressão de Cristo. Quando eu for levantado na terra, todos eu trairei em mim. Para que as pessoas digam, o meu avô levantou Cristo. Meu pai era uma expressão de Cristo. O filho chegou ao pai e disse, pai, o senhor acabou com a minha vida. Viu? Eu não consigo ser desonesto. O senhor fez uma coisa, eu não consigo mentir. Com o pai que eu tenho, eu não sei mentir. Eu estou sofrendo no mundo. O mundo mentiroso, eu não consigo mentir. Não consigo ser desonesto. O senhor me levou demais para Cristo. É como se ele dissesse assim, eu sou condenado a ser um cristão pelo pai que eu tive. Né? Numa discussão de jovens universitários sobre a Bíblia, ele gritou, qual a melhor tradução que você tem da Bíblia? Um disse assim, a da minha mãe. Era tomar eu. Mas tua mãe escreveu a Bíblia? Escreveu na vida dela. Eu leio a Bíblia na vida da minha mãe e vejo Cristo. Ninguém traduziu a Bíblia para mim melhor do que a minha mãe. Está entendendo o que eu estou falando? Gente, é Cristo. A ênfase de Colossenses é a preeminência de Jesus Cristo. E essa é a chave de tudo aqui. Por isso, Paulo está dizendo, não é com rigor ascético, versículo 23, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quer dizer, toma, bota o mundo de lei e continua pecando do mesmo jeito. O que ele está dizendo que nós precisamos é dessa união com Cristo, desse depender de Cristo. Veja, se... deixa eu fazer uma colocação para vocês. Quando eu pego Colossenses, se eu pegar o capítulo 1, eu vou descobrir que ele é a minha redenção. No versículo 13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1:13. Cristo é minha redenção. Como que é visto Cristo como minha redenção? Como minha redenção significa que ele me redimiu, ele me transportou. A remissão do Deus invisível, primogênito de toda a criação, aliás, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, versículo 15, de toda a criação. No versículo 14 diz, no qual temos a redenção. Ele me redimiu. Vida cristã é redenção. Você sabe que muitas vezes eu fico pensando que a palavra redenção desapareceu. As pessoas não falam muito em redenção. E Paulo dá ênfase, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele nos redimiu. Versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Paulo está dizendo, a primazia é de Cristo, porque ele nos redimiu. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é nossa redenção. Somos redimidos por Cristo. O ser humano não pode redimir-se, mas pode ser redimido por Cristo. E sabe por que ele faz tudo isso? Porque só tem uma esperança para mim e para você, é Cristo em nós. A única esperança é Cristo na sua vida. Você não tem outra saída, você precisa de Cristo. Versículo do capítulo 1 ainda, no versículo 27 diz assim, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Esperança da glória. Gentios seriam aqueles que não eram judeus, né? O qual vos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Quer dizer, é Cristo em mim que pode mudar a vida de vocês. Paulo está dizendo isso. Esse é o grande mistério e a missão de Paulo. Cristo, Cristo, Cristo. Se você for para o capítulo 2, diz que não basta você estar em Cristo, agora você tem que andar em Cristo. O versículo 6 do capítulo 2 diz assim, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vida cristã não é algo apenas que você recebe. É um modo de viver, é um caminho. Versículo 7 diz, nele radicados, isto é, você tem raízes em Cristo. Versículo 7, edificados, quer dizer, ele faz crescer a vida dele em você. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O que você faz? Você dá graças a Deus cada dia pela vida de Deus em você. Você dá graças a Deus cada dia pelo que Ele fez em sua vida. Ele é o Redentor. Andar em Cristo é viver uma vida de ações de graças pelo que Ele tem feito em você. Quando? Todos os dias. Caminhe dando graças. Eu vou dizer algo a você, o que é andar para mim aqui. Você acorda dando graças. Você dorme dando graças. Você se alimenta dando graças. Você se trabalha dando graças. Você recebe um pagamento, seja de um trabalho feito, seja de um trabalho profissional, dê graças. Sabe, gente, eu quero repetir isso porque as pessoas muitas vezes gostam de reclamar demais. Reclamar demais. Reclamar demais. Tem gente que recebe o salário e já amaldiçoa. Já fala assim, não vai dar para nada. E não vai mesmo, já começou errado. Porque ele tinha que começar com ações de graça, ele começa com maldição demônica. Ele, em vez de agradecer a Deus a saúde que ele tem, ele fica reclamando a dor que tem. Agradecer a redenção em Cristo é um modo de andar. Aqui está dizendo andar aí nele, crescendo em ações de graças. Quem cresce em ações de graças tem mais saúde. Porque quanto mais você agradece, mais você recebe. Essa é a chave. Se eu agradeço a Deus pela saúde que eu tenho, eu estou recebendo mais saúde. Eu estou crescendo em ações de graça. E eu só cresço em ações de graça quando aumenta o que eu tenho que agradecer. Por isso que é crescendo em ações de graças. Porque você cresce em receptividade. Andai nele. Quero ser achado nele, eu sou redimido nele. Capítulo 2, eu descobri um caminho de andar nele. Por isso que nós temos que andar. E no capítulo 3, está dizendo que nós temos que viver no poder da sua ressurreição. Capítulo 3, 1 diz assim: Porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e ele está dizendo, se fostes, e nós fomos, então ele diz, eu fui, buscai as coisas lá do alto. Isto é, tenho a mentalidade do céu. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isto é, fica do lado do trono. Pensai nas coisas lá do alto. Mude o seu pensamento. Você tem que ter um pensamento que seja celestial. Você tem que ter uma mente transformada. E não as que são aqui da terra. O problema nosso é que pensa demais nas coisas da terra e esquece de pensar as coisas do alto. Eu não penso que significa que eu vou abandonar, não vou pensar nada da terra, mas eu tenho que pensar as coisas da terra a partir do pensamento do alto. A partir da visão de Deus. Né? De cima de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Onde está a minha vida? Oculta. Onde? Em Cristo. Onde? Em Deus. Onde? Quero ser achado nele. Minha vida está nele. Então, quando você está pensando do alto, você está abençoando o que você está fazendo aqui, porque você vive desraigado da terra e as suas raízes estão em Cristo. Como a sua raiz está em Cristo, a sua nutrição vem do céu. Você é um ser realmente diferente. Suas raízes mudaram a base. Você está na terra, mas você pertence ao céu. Por isso que você ora, porque você abençoa, porque você dá graças. Veja que Paulo dá uma virada aqui tão forte. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Por quê? Porque eu já estou nele. E aí Paulo vai dizer uma coisa, por isso fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, você tem que viver uma vida no poder da ressurreição de Cristo. E você vai fazendo morrer o quê? A prostituição, versículo 5, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Ele já coloca aqui, avareza e idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também outro tempo, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ó, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz. Gosto dessa expressão, que se refaz. Quer dizer, eu estou melhorando cada dia para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou você. Quer dizer, Deus quer nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso que Cristo é tudo em todos, né? E a palavra no versículo 12 diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Versículo 14 é muito lindo, gente, olha como é forte. Acima de tudo esteja o amor. Viver em Cristo no poder da ressurreição é viver no amor. Por quê? Porque é o vínculo da perfeição. Versículo 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Diz: instruí-vos, aconselhai-vos com sabedoria. E versículo 17 é chave para mim. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo. Porque você está vivendo no poder da ressurreição. Então o que você vai fazer? Tudo em nome de Jesus Cristo. Como? Dando por meio dele, graças a Deus. Quando a Bíblia diz tudo, eu vou viajar e diz assim: estou indo viajar, eu vou viajar em nome de Jesus Cristo. Eu vou e volto em nome de Jesus Cristo. Você já quebrou um mundo de problema do diabo querendo fazer alguma coisa com você. Está vindo um cara aí, está vindo em nome de Jesus. É melhor você não mexer com ele, não. Não bota a mão ali que nós vamos ter problema. Eu estou indo em nome de Jesus, estou voltando em nome de Jesus. Uma coisa que pouca gente sabe do meu ministério pastoral, mas vou contar para vocês. Toda visita que eu fiz na minha vida, eu sempre fazia em nome de Jesus Cristo. Eu vou ao hospital hoje, orar por tal irmão, estou indo em nome de Jesus Cristo. Irmão, ser curado em nome de Jesus. Fazer uma visita, estou vindo aqui em nome de Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer isto em nome de Jesus. Eu não viajo a não ser em nome de Jesus, para ir e para voltar. Eu vou e volto em nome de Jesus. E o que o texto diz? E por meio dele dando graças a Deus. Amém? Que lindo isso aqui, né? Preeminência de Cristo. Preeminência de Cristo. Eu gosto muito de citar no capítulo 3, o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Versículo 24. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Amém? Que coisa linda. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz, bem, a Cristo Senhor que está servindo, versículo 24. Então, quando eu descobri isso, eu descobri que Cristo é tudo. No capítulo 3, versículo 11, Cristo é tudo. A preeminência de Cristo significa eu entender que eu devo compreender que Cristo é tudo. Eu termino com o versículo, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Irmãos, vamos praticar esse versículo 2. Perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Paulo pede oração e diz que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada agradável, capítulo, versículo 6, né? A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que sabeis responder a cada um. Uma sabedoria para falar, uma sabedoria para viver, uma sabedoria que honra a Cristo, uma sabedoria que seja uma expressão do caráter de Cristo. Fica aqui a nossa palavra e a nossa mensagem, baseado mais em Colossenses. Quero ser achado nele. No próximo estudo, eu quero dar uma ênfase em Efésios. No mesmo tema, quero ser achado nele. Deus abençoe a todos. Amém e amém.